Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Quando reunimos um grupo de pessoas para ouvir um discurso religioso, é algo desafiador e, por isso, precisamos sempre fundamentar aquilo que dizemos nos princípios básicos da hermenêutica, isto é, da interpretação bíblica, a matéria que nos ajuda a interpretar adequadamente a Palavra de Deus. Necessitamos comunicar a Bíblia de uma forma clara a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante, pois é necessário que padronizemos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora em muitos círculos modernos a pregação, o estudo bíblico e a exposição temática sejam vistas como uma metodologia em extinção, é necessário renovarmos o compromisso de fidelidade com a exposição correta da Palavra de Deus. Nós, que expomos a Palavra de Deus, temos que ter esse compromisso. E assim, quando usamos essa metodologia, você que nos ouve encontrará as ferramentas necessárias para desenvolver adequadamente a sua vida cristã. O retorno que vocês nos têm dado através das correspondências que chegam tem nos feito continuar com alegria e firmeza na realização desse projeto. Hoje eu registro o e-mail que o André Luiz nos enviou com a seguinte mensagem. Prezado pastor Itamir, a paz do Senhor. Fui seu aluno no mestrado lá na Faculdade Batista de São Paulo. Louvo a Deus pelo ministério da RTM, pois tenho sido alimentado verdadeiramente. Muito obrigado pelo abraço e pela oração. Me alegrou muito. Um grande abraço a todos. Pastor André. Querido amigo, querido irmão, querido ex-aluno, obrigado por essas palavras de apoio e carinho cristãos. É bom saber notícias suas e saber que você está no ministério. É muito bom servir o Senhor. Obrigado por sua audiência e não se esqueça de sustentar esse trabalho com suas orações. Agora eu quero convidá-lo, bem como a todos que estão me ouvindo nesse momento, a orarmos. Vamos orar por você, por sua família, pelo programa, pelo seu ministério, pedindo que Deus fale com cada um de nós através da sua palavra. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença no nome do Senhor Jesus. Por teu amor, graça, misericórdia, nós te agradecemos. E baseados na tua bondade, colocamos nossos pedidos diante do Senhor. Pedimos, Senhor, a tua bênção para o pastor André e sua família, bem para com o seu ministério. Pedimos também que o Senhor supra as suas necessidades e dê-lhe continuamente a tua direção. E quanto a nós, pedimos que o Senhor nos capacite cada vez mais a entender a tua palavra para expô-la adequadamente. Que o Senhor nos permita oportunidades de testemunharmos da transformação que só Jesus pode fazer em nossas vidas. Fale conosco, Pai, no programa de hoje, que possamos ouvir a tua voz e andar conforme o teu querer. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, Hoje o nosso alvo é darmos sequência aos estudos no texto da segunda carta do apóstolo Pedro. Vamos estudar segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Nesses versos iniciais, então, estamos observando que Pedro nos chama a atenção para a necessidade de desenvolvermos equilibradamente e fortalecermos a nossa vida cristã diante dos ataques sofridos pelos falsos mestres, pela falsa religião, que quer nos impedir de viver de modo agradável a Deus. Pedro nos chama a atenção para o desenvolvimento equilibrado da nossa vida cristã. Ao tratarmos desse tema, é importante reconhecermos ser esse o princípio que Pedro está expondo. Essa é uma verdade que não deve e não pode ser desprezada. Desenvolvermos uma vida cristã equilibrada. Como dissemos anteriormente, uma das passagens mais claras do Novo Testamento, em que encontramos a ação conjunta de Deus e do cristão no desenvolvimento da vida cristã, é esta que estamos estudando nessa segunda carta de Pedro. Todo o texto que fala sobre uma vida cristã equilibrada é segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Estamos dividindo esse texto em três porções. No programa passado, estudamos capítulo 1, versículos 1 a 4. Hoje, estudamos capítulo 1, versículos 5 a 7. E no próximo programa, estudaremos capítulo 1, versículos 8 a 11. No programa passado, encontramos e estudamos sobre as sete ações de Deus realizadas em nosso favor. Nesse programa, vamos observar as sete ações que nós, cristãos, devemos realizar. E como consequência dessas ações equilibradas entre aquilo que Deus fez e aquilo que nós devemos fazer, no próximo programa estudaremos e encontraremos os sete resultados que podem ser alcançados ao desenvolvermos equilibradamente a nossa vida cristã. Em qualquer receita de cozinha, são especificados os ingredientes necessários para se fazer um prato de refeição agradável ao paladar e nutritivo à saúde. As irmãs que estão me escutando agora, donas de casa, conhecem bem a expressão acrescenta-se um tanto de e depois coloca-se mais tantas gramas de... Enfim, essas frases ajudam as pessoas, ajudam as irmãs a colocarem os ingredientes nas doses certas e um exatamente após o outro. Para o desenvolvimento da vida cristã, Pedro apresenta sete ingredientes que devem ser colocados, que devem ser acrescentados à fé e as demais bênçãos que Deus já tem nos dado, conforme vimos no programa passado. Então, veja bem, depois da fé recebida da parte de Deus, conforme nós vimos no capítulo 1, versículo 1, devemos acrescentar e aumentar a virtude, em segundo lugar o conhecimento, em terceiro lugar o domínio próprio, em quarto lugar a perseverança, em quinto lugar a piedade, depois a fraternidade e finalmente o amor. Ora, com esses ingredientes, temos condições então de ter uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã madura. Agora, o preço a pagar é o nosso compromisso com Cristo e toda a nossa diligência, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho deve ser exercitado. A pergunta é, será que estamos dispostos a crescer? Será que estamos dispostos a colocar cada um desses ingredientes para termos uma vida agradável a Deus? Esse é o desafio do texto para nós. E por isso, então, eu entendo que o melhor título para o estudo de hoje é o seguinte: os ingredientes para o desenvolvimento da vida cristã equilibrada. Eu repito, se você quiser anotar, então, esse é o título para o estudo que estamos fazendo em 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. O título é Os Ingredientes para o Desenvolvimento da Vida Cristã Equilibrada. Querido amigo, essas virtudes, esses ingredientes que Pedro menciona como sendo a nossa parte na produção de uma vida cristã equilibrada mostram que eles são qualidades espirituais a serem desenvolvidas. As preocupações históricas do homem com riqueza material, com a condição social, com a sabedoria secular, não receberam pouca atenção de Jesus quando ele proferiu os seus ensinos e especificamente o Sermão do Monte. Na verdade, essas ambições, esses desejos humanos, não receberam, na verdade, nenhuma menção. Não receberam nenhum destaque do Senhor Jesus. Jesus estava claramente demonstrando que o seu reino não é um reino desse mundo. Foi assim que ele se colocou diante de Pilatos. O seu reino é um reino cujas fronteiras não passam através de terras e cidades, mas através dos corações humanos. Esse reino totalmente diferente chegou, conforme anunciado, no primeiro século. Porém, muitos estavam despreparados para reconhecê-lo e aceitá-lo, assim como ainda hoje muitos estão cegos, estão despreparados para reconhecer em Jesus Cristo o rei desse reino. Por isso Pedro pede que nós cristãos ajustemos nossas vidas de tal maneira a adequá-las a esse novo reino. Deve ser notado ainda que os ingredientes que compõem o cidadão do reino não somente eram espirituais, mas são virtudes que o homem não tinha naturalmente. Elas não são o resultado da hereditariedade ou do ambiente, mas são resultados da escolha, do empenho, da fidelidade em adquiri-las em Cristo Jesus. Essas virtudes, esses ingredientes, não surgem no homem naturalmente, pois, na verdade, elas são estranhas à natureza adâmica que o orgulho e a ambição têm feito prevalecer nos nossos corações. Portanto, entendendo que esses versos 5, 6 e 7 são uma sequência do texto anterior, agora podemos perceber que, como resultado das bênçãos divinas, temos a responsabilidade de desenvolver nossa vida cristã com características bem claras dadas por Deus. Para desenvolvermos essas qualidades, essas virtudes ou esses ingredientes, temos que nos basear na capacitação que Ele nos dá através das suas promessas. Consideremos, então, as promessas que Ele nos deu, promessas que nós vimos já no programa passado. O Senhor tem nos dado muitas promessas e as riquezas divinas se derramam sobre os seus filhos com abundância. Como vimos no programa passado, devemos considerar alguns aspectos dessas promessas que tanto nos ajudam. Primeiramente, o doador das promessas é o nosso Deus. Segundo, o valor das promessas, elas são preciosas. Em terceiro lugar, o alcance das promessas, elas são grandíssimas ou são muito grandes. Em quarto lugar, o propósito das promessas, tornar-nos coparticipantes da natureza divina. E em quinto lugar, o efeito das promessas é maravilhoso, porque esse efeito é livrar-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Querido amigo, quando nos baseamos nessas verdades sobre as promessas divinas, certamente teremos condições de reunir toda a nossa diligência, todo o nosso esforço e buscarmos o desenvolvimento desses ingredientes para o desenvolvimento da nossa vida cristã equilibrada. Por isso, em resumo, podemos dizer que esses três versículos nos concedem a oportunidade dessa afirmação. Todo cristão é desafiado a empenhar-se com toda a sua força para desenvolver os ingredientes para uma vida cristã equilibrada. Eu repito, esse é o princípio que nós temos a partir de 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Qual é o princípio? Eu repito, todo cristão é desafiado a empenhar-se com toda a sua força para desenvolver os ingredientes para uma vida cristã equilibrada. E nesses três versículos encontramos os sete ingredientes para o desenvolvimento de nossas vidas cristãs. O primeiro ingrediente a ser desenvolvido para uma vida cristã equilibrada é a virtude. Versículo 5. Esse verso inicia mostrando como devemos proceder. Devemos acrescentar à fé que recebemos de Deus esses 7 ingredientes. Porém, Pedro nos diz como que isso deve acontecer. Como deve ser feito esse acréscimo? Ele diz que deve ser feito com diligência, com esforço, com comprometimento. Essas qualidades descrevem um caráter cristão, portanto, todo o nosso empenho deve ser feito para produzirmos tais resultados em nossas vidas. Eles devem ser palpáveis no presente e certamente serão palpáveis na eternidade. Então, o primeiro ingrediente que Pedro diz que devemos acrescentar àquela fé que foi dada por Deus é a virtude. O termo grego é arete. Não é uma palavra muito usada, mas tanto aqui como em Filipenses capítulo 4, versículo 8, é uma referência ao cristão ou às características cristãs. Também aparece na primeira carta, onde Pedro descreve o próprio caráter de Deus. Pois devemos proclamar, veja bem, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme 1 Pedro 2,9. Então, o significado básico do termo virtude é eminência, valor, excelência. Em resumo, acrescentamos a fé, a excelência, a eficiência, uma vez que o Deus que nos chamou para termos comunhão com Ele merece sempre o nosso melhor. Então, a virtude pode ser definida como os frutos da nossa fé. São as nossas novas práticas. É a demonstração das atitudes de Jesus no nosso viver diário. Virtude é a prática do bem. É isso que eu e você devemos acrescentar à nossa fé. O segundo ingrediente a ser desenvolvido para uma vida cristã equilibrada é o conhecimento. Veja o versículo 5. Deve ser acrescentado à virtude o conhecimento. Esse ingrediente, essa qualidade, já foi considerada no programa passado e ainda será considerada também em 3:18. Embora devemos reforçar a ideia de que o conhecimento não está em oposição, não está em desacordo com a vida de espiritualidade, com a vida de intimidade com Deus. Pelo contrário, quanto mais conhecemos a Deus, e não somente intelectualmente, mas quanto mais conhecemos a Deus experimentalmente, mais crescemos na intimidade com Deus, mais crescemos na adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Por isso, devemos acrescentar como segundo ingrediente o conhecimento. Na verdade, o conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo é o sustentáculo, é a base, é o fundamento da nossa fé. É o alimento da fé. Sua base é a palavra de Deus. Então, conhecer plenamente as doutrinas não exclui o conhecimento pleno de Jesus Cristo e experimentá-lo, experimentar a sua presença através do Espírito Santo em nosso dia a dia. E é esse o conhecimento experimental que devemos desenvolver. O terceiro ingrediente a ser desenvolvido para uma vida cristã equilibrada é agora apresentado por Pedro no versículo 6, é o domínio próprio. Esse, então, é o próximo ingrediente que deve ser acrescentado na formação de uma vida cristã equilibrada. É o domínio próprio. Agora, essa qualidade implica em ter o controle sobre todas as coisas e especialmente sobre nós mesmos. Paulo menciona essa palavra, domínio próprio, egracteia, no grego, como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Veja lá em Gálatas 5:23. Isso é prova de que não se trata de uma qualidade inerente ao ser humano, autogerada pelo próprio homem, mas sim é uma qualidade produzida por Deus. É a ação de Deus nos cristãos que capacita-nos a desenvolver essa qualidade cristã. O domínio próprio, querido amigo, é a vitória que podemos obter na nossa luta contra a velha natureza. É a renúncia diária do nosso eu, é a mortificação da carne que Paulo menciona lá em Romanos 8:13. O cristão deve se autocontrolar nas suas ações, nos seus pensamentos, nos seus desejos interiores. E isso só acontecerá com a capacitação, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O quarto ingrediente a ser desenvolvido para uma vida cristã equilibrada é agora colocado por Pedro como perseverança. Veja o versículo 6. Logo depois de acrescentar então o domínio próprio, o cristão deve acrescentar, com todo empenho, com toda diligência, mais um ingrediente, que é a perseverança. Isso é constância e suportar firmes pressões que muitas vezes nos cercam. É interessante notarmos que existe uma relação estreita entre perseverança e esperança. Uma paciência, uma perseverança sem esperança, sem expectativa, seria vazia. Seria tão vazia como a morte de Cristo sem a sua ressurreição. A força, o suporte, a base da perseverança é a esperança. Em Romanos 12, 12, essas características cristãs aparecem juntas, esperança e perseverança, como equivalentes. A perseverança é a firmeza da alma, é a persistência em meio às provações, é o sossego da alma sabendo que Deus tem cuidado de nós. O quinto ingrediente a ser desenvolvido para uma vida cristã equilibrada é a piedade. O próximo ingrediente, então, esse próximo ingrediente é a piedade, que pode ser traduzida do grego eusebeia, pela palavra, em português, devoção. Piedade ou devoção são equivalentes, termos que vêm do grego. Em outras palavras, podemos dizer que a piedade é a identificação com Cristo. Não é a compaixão, não é ter dó de alguém. É ser pio, isto é não ser ímpio. É alguém que se mantém submisso a Deus, que não se mantém rebelde para com Deus. Pio é alguém próximo a Deus, alguém que deseja ser como Deus. O sexto e penúltimo ingrediente a ser desenvolvido para uma vida cristã equilibrada é a fraternidade. Veja agora o versículo 7. E aqui nós chegamos às duas últimas qualidades dos cristãos, aos dois últimos ingredientes que os cristãos têm que acrescentar às características que o identificam como um súdito do Senhor Jesus, o Rei Jesus. A primeira dessas qualidades, então, é a fraternidade, que em outras palavras significa amor, é o afeto de irmãos. Essa palavrinha vem do grego filadelfia. O próprio Pedro usa essa palavra tanto na primeira carta, em 1, 22 e 3:8, mostrando que a fraternidade, que esse afeto entre irmãos, é a expressão da unidade que deve existir na comunidade cristã. O autor de Hebreus também concorda com isso, conforme ele diz lá em 13:1. Fraternidade é a afeição entre irmãos, é a cordialidade, a harmonia nos relacionamentos, é o interesse genuíno pela vida dos nossos irmãos, pois afinal, pertencemos à mesma família, a família de Deus. E finalmente, o sétimo ingrediente a ser desenvolvido para uma vida cristã equilibrada é o amor. Veja o versículo 7. Esse é o sétimo ingrediente, é o fecho de ouro nessa cadeia de qualidades e características cristãs. Mas temos que entender que tanto filadelfia como ágape são expressões gregas traduzidas em português pela mesma palavra, a palavra amor. Em passagens como 1 Coríntios 16:22 e em João 16:27, se fala do amor ao Senhor e do amor do Pai, utilizando-se também o verbo filéu. Porém, devemos reconhecer que o vocábulo mais usado no Novo Testamento para descrever o amor de Deus é ágape. Portanto, esse amor é o amor de Deus, é o amor que tem origem em Deus, porque Deus é amor, e esse deve ser o nosso amor pelos irmãos. Querido amigo, esse amor ágape é o amor altruísta, é a própria essência de Deus, porque Deus é amor. O amor é a fonte de onde surge a fraternidade. É a luta pela alma do nosso irmão. É a conexão entre dois cristãos. Esse amor é a vida de Cristo em nós, transbordando para o nosso próximo. Quando desenvolvemos esse tipo de relacionamento, quando desenvolvemos esse tipo de amor, nossa comunidade se torna uma comunidade terapêutica. Quando nós acrescentamos a fé, que aparece lá em 1:1, esses sete ingredientes, como nós vimos no programa passado, juntamente com tudo aquilo que já recebemos da parte de Deus, com tudo o que fomos agraciados por Deus, então, ao acrescentarmos esses 7 ingredientes, desenvolvemos o caráter de Cristo em nós. E aí, necessitamos desenvolver esses ingredientes tão importantes para que a nossa vida cristã seja uma vida equilibrada. Em Romanos 8, 29, aprendemos que o propósito de vida para o cristão é refletir a imagem de Cristo, é mostrar a imagem de Cristo. E isso se dará sobre a ação do Espírito Santo, ao desenvolvermos esses ingredientes. A minha oração é que o Senhor te capacite a desenvolver essas características na sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem